Agora são 10 horas e 36 minutos. Muito bom dia para você. Quinta-feira, 19 de outubro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Receita Federal e Polícia Federal combatem organização criminosa que atuava no descaminho de eletrônicos provenientes do Paraguai, mandados cumpridos de prisão preventiva e de busca e apreensão em 6 estados, entre eles o Paraná. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações sobre esta operação. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Nesta operação foram expedidos 70 mandados de prisão preventiva e 94 mandados de busca e apreensão. A Justiça Federal decretou bloqueio de contas bancárias e sequestro de bens vinculados aos suspeitos. Além do estado do Paraná, a ação acontece também no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Sul. A Receita Federal realiza a operação nas seguintes cidades do Paraná: em Marechal Cândido Rondon, Palotina, Terra Roxa e Foz do Iguaçu, no oeste e sudoeste do estado; em Campo Mourão, no centro-oeste; no norte e no noroeste, em Cianorte, Indianápolis, Maringá, Tapejara, Umuarama, Douradina, Loanda e Querência do Norte. De acordo com a Polícia Federal, o transporte até o destino era realizado mediante o uso de veículos de pequeno porte, equipados com equipamentos ocultos ou através de caminhões. Casos em que os volumes eram acondicionados em meio a cargas, como frios e grãos. A Receita Federal estima que, por conta do crime, houve um prejuízo de cerca de 250 milhões de reais nos últimos 3 anos, além do prejuízo de cerca de 130 milhões de reais aos cofres públicos em razão de tributos sobre a importação que deixaram de ser recolhidos. Luciá.
Muito obrigado pelas suas informações, Franciele. O Paraná vai investigar a venda de cestas básicas que seriam doadas para moradores de cidades afetadas pelas chuvas nos últimos dias aqui no nosso estado. Sim, o anúncio foi feito pelo governador Ratinho Júnior nesta quarta-feira.
Eu dei uma determinação, inclusive, ao secretário de Segurança, que coloque uma equipe de investigação. Nós tivemos denúncia de pessoas lá na ponta, que muitas vezes faz a distribuição da cesta básica, vendendo cesta básica para pessoas que não precisam de cesta básica. Então, eu determinei que haja uma investigação para justamente pegar aquelas pessoas, que é uma minoria, uma ou duas pessoas, muitas vezes, que utilizam do flagelo para ganhar dinheiro.
Segundo o coordenador estadual da Defesa Civil no Paraná, o coronel Fernando Raimundo Schnick, a doação das cestas é controlada. Ele explica que há um registro de demandas feito por cada município.
A partir do momento do registro, é automaticamente autorizado e no prazo de menos de 24 horas nós estamos integrando em todo o estado do Paraná. Telhas, colchões, cestas básicas, itens de forma geral. Então, assim, é necessário que o município nos demande com antecedência, principalmente a questão das cestas básicas, que nós não podemos ter em estoque, que os materiais vencem. Então, assim, à medida que chega a demanda, eu mando produzir e faço a entrega. Então, nós temos uma capacidade enorme de entrega, de volume, porém eu preciso que seja demandado com antecedência.
3 denúncias de venda de cestas foram registradas em União da Vitória. Por lá, agora as doações estão sendo entregues com apresentação de comprovante de residência e CPF. Nesta quarta-feira, um caminhão com 580 cestas básicas destinadas à União da Vitória, uma das cidades mais afetadas pelas chuvas, deixou a sede da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil para atender as famílias que deixaram suas casas por conta dos alagamentos. O nível do rio Iguaçu chegou a 8,2 metros na cidade. O município tem cerca de 15 mil pessoas afetadas pelas chuvas e 7 mil casas danificadas ou então alagadas. Mais de 700 pessoas estão distribuídas em 18 abrigos públicos oferecidos pela prefeitura. 21 pessoas de 10 famílias estão abrigadas em hotéis. Com o excesso de chuva e o calor, casos de dengue têm aumentado 150% em Londrina neste mês de outubro, que ainda não acabou. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Dados da CESA, Secretaria Estadual de Saúde, apontaram 267 novos casos de dengue no Paraná no último boletim semanal. E 54 casos da doença, ou 20% do total, foram registrados aqui em Londrina. A cidade tem ainda o maior número de confirmações do atual ciclo epidemiológico, com 342 casos, um aumento de 20% numa semana. Na comparação com outubro do ano passado, o aumento de casos da dengue chega a quase 150%. Depois de Londrina, os municípios do Paraná com mais confirmações da doença são Maringá, com 321 casos, e Paranaguá, no litoral, com 194 casos. E o tempo quente e chuvoso segue propício para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. De acordo com o IDR, em Londrina choveu cerca de 180 milímetros em outubro até agora, e o volume recorde está acima da média histórica do mês, que é de 155 milímetros. E como não dá para mudar a previsão de calor e chuva agravada pelo esse fenômeno El Niño, a população tem que fazer sua parte, cuidar dos quintais, onde estão os principais focos dessa doença, que provocou 108 mortes no Paraná só no último ciclo, Luciano.
Mesmo, Guilherme, obrigado pelas suas informações, tá dado recado, né? Vamos dar uma olhadinha aí no seu quintal, dentro de casa também, e por que não, né? Esticar o pescoço por cima do muro, dar uma olhada no quintal que está baldio ao lado, ou então na casa do vizinho, cobrar do vizinho, né? Conversar, olha, tem um pneu ali que está acumulando água na sua casa, vamos dar uma olhadinha, porque o mosquito, ele não respeita o limite do muro, né? Ele pode sair da casa do vizinho e picar você aí na sua casa. Então, atenção com relação a essas dicas todas aí. 10 horas 43 minutos. A Prefeitura de Sarandi faz plantão para atender interessados em concurso público que estejam com dificuldade de fazer a inscrição. São mais de 200 vagas e as inscrições terminam na semana que vem, mas a procura está baixa ainda. Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. Em todo concurso público é comum um número alto de inscritos para as vagas. Em Sarandi, a Prefeitura abriu um concurso com 226 vagas em 94 funções de nível fundamental, médio e superior. Os salários iniciais variam de R$ 2.100 a R$ 7.200, mas a procura está baixa, principalmente para as vagas de nível fundamental. As inscrições terminam na terça-feira que vem e a Prefeitura suspeita que a procura esteja baixa porque alguns interessados podem estar com dificuldade de navegar no sistema de inscrição ou simplesmente porque não tenham acesso a um equipamento eletrônico. Por isso, esta semana, uma equipe da Prefeitura começou a atender em regime de plantão os possíveis interessados. O atendimento no horário de expediente do passo, de manhã e à tarde, e os interessados precisam levar documentos pessoais, também um comprovante de residência. E, Luciane, de acordo com o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Sarandi, como se esperava, a procura por ajuda está sendo grande, principalmente de candidatos a vagas de nível fundamental que sozinhos não estavam conseguindo fazer a inscrição. Luciana.
Muito obrigado pelas suas informações, Luciana. E agora com essa divulgação aqui no CBN Paraná, certamente mais pessoas vão se interessar por essas vagas, né? Então é concurso público, gente. Olha aí, mais de 200 vagas. As inscrições terminam na semana que vem e a Prefeitura de Sarandi está com um plantão para atender você interessado, mas que tem alguma dificuldade em fazer a sua inscrição. Então não perca essa oportunidade aí. O Hospital Universitário da Universidade Estadual de Ponta Grossa também está com processo seletivo aberto para 7 cargos. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Os salários chegam a R$ 7.616. As vagas são para analista de informática, desenvolvimento de sistemas, analista de informática, suporte de redes, assistente social, engenheiro de segurança do trabalho, psicólogo organizacional, comunicador social e programador visual. Todos os cargos serão via contrato por prazo determinado em regime especial. As provas estão marcadas para 19 de novembro. A prova objetiva terá duração de 3 horas, incluso o tempo para o preenchimento do cartão de registro de respostas, com 20 questões de caráter somatório. Para os cargos de comunicador social e programador visual, também haverá etapa de análise de títulos. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da UEPG até o dia 26 de outubro. Então, uma boa oportunidade, como frisamos, o salário chegando a pouco mais de R$ 7.600.
Luciano? E oportunidades, né? Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. Oportunidade para o Hospital Universitário, lá na Universidade Estadual de Ponta Grossa, e também para a Prefeitura de Sarandi. E com essas informações, nós encerramos o CBN Paraná desta quinta, que reúne as principais informações do nosso estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.